Programa Uninter Tech.
Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a professora Cristiane e o professor Fernando. A professora Cristiane é coordenadora do curso técnico em meio ambiente. Olá, professora Cristiane.
Olá, professora Elaine. Agradeço o convite e vamos hoje falar um pouquinho sobre esse curso técnico em meio ambiente.
E olá, professor Fernando. Hoje você falará do curso técnico em quê?
Hoje eu vou falar um pouquinho do curso técnico em cooperativismo. Nós vamos apresentar um pouquinho do que esse curso tem em relação a todas as condições das disciplinas, as possibilidades no mercado de trabalho, todo esse contexto para aquele aluno que escolher o curso técnico em cooperativismo. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar o que esses cursos têm para oferecer aí para os nossos alunos.
E eu vou começando, professora Elaine, com esse meio ambiente que é tão falado hoje e que, né, não só nós professores todos sabemos, mas os alunos também, com certeza, devem discutir muito sobre as questões de sustentabilidade, sobre as questões de efeito estufa. Hoje todo mundo fala um pouquinho desse meio ambiente. E, claro, quando a gente vive numa cidade, né, nas cidades grandes ou mesmo nos meios rurais, não tem por que a gente não falar desse meio ambiente. Onde, né, além desse cunho educativo, da conservação, dessas relações de preservação, e hoje, né, muito discutido, a questão da reciclagem, as questões dos resíduos todos que nós hoje, da população, tanto, né, no meio rural quanto das cidades, né, dos meios urbanos, hoje, infelizmente, muito pouco é reciclável.
Professora Cristiane, eu estou interessada em fazer o curso técnico em meio ambiente. Onde que eu posso atuar?
Bem, professora, esse perfil de atuação você pode atuar nos órgãos públicos, né, nas empresas, nas ONGs, né, em reservas ambientais. Então, é um leque muito grande de atuação, onde você procura resolver diferentes problemas com que, né, em torno desses problemas ambientais todos, né, como falei, das questões de resíduos, efluentes, os processos industriais. Então é um nicho muito grande que a gente pode trabalhar.
Então, eu posso trabalhar em indústria, posso trabalhar em pequenas empresas, eu posso trabalhar na área rural, eu posso ser um profissional autônomo, eu posso prestar serviços para uma empresa. Então, eu tenho um leque muito grande com relação a essa área do meio ambiente.
Exato.
E quais habilidades que eu posso desenvolver nesse curso?
Bem, professora, está habilitado para o curso de meio ambiente, ele é promover ações de preservação. Né, ações de preservação com relação ao quê? A melhorias da redução, a remediação dos efeitos gerados por qualquer interferência do homem nesta natureza. Né? Além de que este técnico em meio ambiente, ele pode sim atuar nesse cunho educativo, que é repassar os temas de conservação, de preservação e sobre a redução, né, desses recursos todos que nós utilizamos desenfreadamente, a água, tudo. Então, ele pode atuar muito nas escolas, né, nas ONGs, com esse cunho educativo.
Então, porque a gente fala sobre meio ambiente, as pessoas, elas não se preocupam em preservar os recursos naturais. Esses recursos naturais, eles acabarão um dia.
Sim.
Ah, mas eu ainda terei água potável, né? Meu bisneto, meu tataraneto, não tô nem aí para eles. Mas se nós não pensarmos desde agora, para quem nós vamos deixar esse ambiente? Que ambiente nós vamos deixar para essa nova população? E outra coisa com relação à reciclagem, a reuso, que tudo isso também ajuda a preservar esse meio no qual a gente vive. Porque se você olhar quando você tem grandes catástrofes, tipo enchente, você vê muito lixo nas cidades. Exato. E esse lixo que acontece? Eles são jogados na beirada dos rios, nos rios, e os rios, eles retornam esse lixo pra gente. E daí a população fica reclamando. Ah, tem lixo, aconteceu enchente. Mas a população está criando um ambiente que faça com que esse lixo retorne para eles.
Sim, muitas vezes nós jogamos o papelzinho. Ah, é o meu papelzinho, é tão pequenininho. Mas eu jogo, o meu vizinho também joga e cada um pensa, né, que não vai fazer, que não vai interferir. E é exatamente isso que você colocou. Quando acontecem as enchentes, é o quê? É todo esse papelzinho, o saco que eu joguei, ou que eu não me preocupei em juntar. Porque eu acho assim, quando você vai para a praia, quando você está na cidade, Por que não cooperar? Por que não juntar? Sabe? Se cada um, além de fazer sua parte, ainda colaborar, isso é, isso é cidadania. Isso é realmente a gente agir pensando no futuro.
E é conscientização das pessoas com relação ao meio no qual nós vivemos.
Exato. E quando a gente vai para o meio industrial, para os meios de produção de uma forma geral, sejam agrícolas, sejam quais forem, a gente acaba demandando ainda mais essa conscientização, porque ali a gente está falando das coisas em larga escala também. Então, alguns cuidados precisam ser tomados em relação a isso. Tem toda uma questão de legislação também que acaba impactando em uma série de processos, porque e como os volumes acabam sendo maiores, isso aí acaba tendo uma cobrança diferente, né? De repente, o dia a dia do cidadão não é cobrado da mesma forma que as empresas são cobradas e assim por diante. O que a gente consegue identificar por esse bate-papo que é uma falha, né? Porque o cidadão deveria se cobrar e não ser cobrado dentro de todo esse contexto, mas o poder público em si acaba cobrando das organizações essa responsabilidade.
E assim, eu sou uma pessoa física, eu vou lá e descarto de maneira errada meu lixo, ok. Eu sou uma pessoa. Mas em larga escala, né, grandes centros urbanos ou até mesmo no caso das indústrias, toda essa parte de reciclagem, ela é importante, porque é meio que obrigação da organização. Nós temos leis que as empresas, elas são obrigadas a reciclar. Mas em casa não recicla, ok? Mas vai chegar um ponto que não vai mais ter onde você colocar esses lixos.
Sim, hoje nos centros urbanos que a gente fala, Estados Unidos, né, a Europa, tudo, existe uma outra mentalidade, onde realmente as pessoas compreendem o que é essa reciclagem, como fazer. Muitas vezes, né, e esse técnico em meio ambiente vai poder ajudar muito, tanto na escola como nessas empresas, essas questões todas, como é que a gente deve reciclar? Basta eu separar o lixo? Será que basta só isso? Será que eu não tenho que, para esse produto, para que ele possa ser reciclado, eu não tenho que tomar mais algumas providências? E é tudo isso que esse técnico vai, né, poder mostrar.
Nós temos algumas características que são bastante discutidas hoje em todo esse meio, inclusive, porque se fala, por exemplo, na separação do lixo em casa, e aí a gente toma alguns cuidados, né? Mas, por exemplo, você acaba olhando, eu tenho que lavar uma embalagem, tenho que ter todo esse processo, e aí eu deixo o lixo, teoricamente reciclável, separado. Mas quando você pega um plástico pequeno, pega um alumínio, alguma parte menor de embalagem, isso acaba indo para o cesto de lixo orgânico. E aí, alguns especialistas já acabam defendendo que o que a gente faz é errado, porque mais importante do que manter o lixo reciclável limpo é você não manter uma contaminação no lixo orgânico, porque o lixo orgânico sem a contaminação, ele poderia ser usado numa compostagem, poderia ser usado para outras situações. E a questão do resíduo em si, que vai para reciclagem, ele ainda vai passar por tratamento e tudo. Então, ali, de repente, o problema não seria tão grave se tivesse a contaminação, quanto essa contaminação ocorrendo no lixo orgânico, né? Uma mudança de cultura em relação a isso, né?
E aí, justamente, o que vai fazer? Esse nosso tão precioso técnico meio ambiente vai poder mostrar o que realmente é necessário, né? Através de como nós temos, nesses nossos cursos técnicos da Unintertec, nós temos o empreendedorismo, os processos de criatividade e essas relações todas de cada curso desses é que vai mostrar o que é que eu posso fazer, o que eu posso, né? Investigação científica, que a professora Elaine conhece bem, e como é que eu vou investigar novos processos? O que eu posso, inovar nesse conhecimento meu técnico, né? Até porque eu quero continuar depois numa graduação, quero continuar numa pós-graduação, e é justamente isso, é inovação.
E professora Cristiane, eu quero fazer o curso, ok? O que que eu vou aprender durante o curso?
Bem, professora, nós temos, esse curso é um curso de 1.520 horas. É, né? Um curso bem completo, ele é técnico, mas que vai lhe dar uma proporção, uma capacidade, como nós dissemos, de trabalhar em ONGs, de trabalhar em repartições públicas, trabalhar como na parte educacional. E a gente tem desde produção e desenvolvimento sustentável, que é um dos nossos cursos, projetos de ecologia, avaliação de risco e impacto ambiental, saneamento ambiental e sustentabilidade, tratamento de efluentes, as questões de resíduos sólidos. E lembrei de várias outras cidades e ecossistemas, vamos falar de química ambiental. E todos esses, todo esse link, né, toda essa rede enorme de disciplinas vai fazer com o quê? Com que você tenha diferentes certificações. E que ao final do seu ensino médio, né, você concluindo, você, ou então, se você já terminou o seu ensino médio e terminando essas 1.520 horas, você terá o seu diploma. Mas você terá várias certificações, né, nesses módulos que vão lhe permitir já poder se ingressar no ambiente de trabalho.
Digamos que eu já faça um curso, já atuo na área de meio ambiente. Eu posso fazer só um módulo desses? De 4, 5 disciplinas?
Pode sim, professora, pode sim. E você vai receber, você terminando esses módulos, fora que as nossas aulas, para quem se inscrever, e eu chamo muito vocês para olharem, para participarem desse projeto grandioso que são esses cursos técnicos, e vocês vão justamente, além desses módulos, participar de aulas muito mais interativas, muito mais dialogadas e com material efetivamente que coloque você, que você já esteja ingressando e visualizando qual é o seu trabalho.
É porque até interessante, você já inserir o aluno em casos práticos, né? Como que funciona na realidade. Porque muitas vezes a gente lê um livro, a gente vê a teoria, mas como que realmente na prática isso funciona? Só lembrando que todos os nossos profissionais, os professores que estão escrevendo esse material, os materiais de todas as aulas, eles são especialistas, eles estão no mercado de trabalho, eles estão trazendo exemplos práticos para os alunos. Então, isso é sempre bem interessante ressaltar isso em todos os nossos cursos técnicos da Unintertec.
Exatamente. E cada módulo que ele terminar, ele vai fazer justamente um projeto experimental, que é visualizar o que acontece, o que poderá, né, o que poderá ou o que acontece na realidade desse curso de meio ambiente e em todos os outros cursos da Unintertec, professora.
Interessante. Professor Fernando, e seu curso de cooperativismo, como que ele funciona?
Olha só, a gente tem algumas coisas bem bacanas quando a gente fala em cooperativismo. Primeira coisa que vem na cabeça normalmente quando se fala em cooperativismo é cooperativa agrícola, porque é algo extremamente forte no Brasil e aí a gente acaba tendo um envolvimento bastante grande porque são grandes empresas realmente, mas nesse modelo das cooperativas. Porém, existem outras tantas possibilidades para cooperativas. Hoje a gente tem visto aí um crescimento bastante grande dos bancos em modelo cooperativo. Nós estamos falando de reciclagem e há diversas cooperativas na área de reciclagem. E aí eu até pego esse gancho da cooperativa de reciclagem para tentar o exemplo do porquê que isso tem uma força tão grande como importância para a questão toda social. Vocês imaginem esse pessoal que faz a coleta desses materiais recicláveis, a ausência de condição que eles acabam tendo de levar esses materiais realmente para centros de produção, para realmente conseguir um valor agregado em tudo isso aí. Então, se eles acabam tentando, de alguma maneira, trabalhar individualmente e levar esses produtos até empresas que comprem os materiais, que façam todo esse processo, eles têm muitos intermediários. E aí, esses intermediários é que acabam ficando com o dinheiro. Ou seja, o termo que eles usam, inclusive, no mercado, né, o catador, ele acaba não tendo a remuneração adequada para esse processo. Já no modelo cooperativo, isso muda. Você começa a ter um grupo de catadores que vai se organizando, que vão tendo outras funções, inclusive, e aí é um modelo bastante interessante porque dentre os cooperados acabam vindo muitos familiares dessas pessoas, tem um envolvimento bastante nesse sentido. E eles fazem todo o processo de coleta e vão desenvolvendo essa atividade, ganhando o poder realmente econômico dentro disso, para poder agregar um valor maior. Então, até assim, eu tive já uma experiência há algum tempo atrás de conhecer uma cooperativa que trabalha realmente com isso, e aí você vai vendo o crescimento que acaba tendo esse processo. Uma cooperativa de catadores que começou de uma situação extremamente pequena e com o passar de alguns anos hoje, eles têm caminhão, eles têm parceria com empresas, eles têm uma série de situações que realmente trouxe uma condição de um ganho muito melhor e até uma estabilidade de ganho muito maior para esses profissionais, e que ao mesmo tempo, olha que interessante, passou a demandar conhecimento, porque aí o que nasceu como simplesmente, vamos reunir dois, três catadores ou duas, três famílias, e esse negócio ele vai ganhando forma, aquilo ali com o passar do tempo vai demandando realmente um conhecimento aplicado para o que pode ser feito, como pode ser feito, que tipo de negociação, ao que isso aí leva. E aí é que está esse papel importante do curso técnico em cooperativismo, que aí o profissional ele vem para auxiliar dentro desse modelo de negócio, pode ser do banco, pode ser nesse modelo das questões que envolvem até outros aspectos sociais, pode ser dentro da agroindústria, pode ser em qualquer um desses modelos.
É isso que eu ia perguntar, qual que seria a área de atuação? A área é muito ampla, né? É
extremamente ampla, né? Eles podem atuar em diversos meios. Tanto que a gente começa falando um pouquinho dessa lógica da economia solidária, que envolve qualquer tipo de negócio, né? É por isso que eu até fugi do modelo tradicional de falar da agricultura, que é o padrão, a gente já vai partindo para outros modelos. Existem cooperativas de táxi, existem cooperativas de uma série de outros modelos, inclusive há cooperativas de compras, né? As pessoas se reúnem para realizar compras em volumes maiores e aí é ganhar o poder de negociação com essas compras, para que esse retorno acabe reduzindo o custo daquela população cooperada, né? Então, bastante amplo mesmo. E a gente fala disso no contexto da economia solidária, né? Essa ideia toda de um movimento unido onde o resultado econômico desse processo ele é distribuído entre os participantes desse modelo. Aí vai entrar muito em toda essa lógica de como essas cooperativas têm que ser geridas de alguma maneira. Vai falar um pouquinho também em todo esse processo do que é o terceiro setor, né? Então, segmentar aquela ideia entre o que é o primeiro setor, o segundo setor e esse terceiro. Então, separando o governo das empresas privadas e aí entrando esse terceiro setor que acaba vindo realmente com a ideia de uma parceria público-privada que inclusive está bastante ascendente dentro do modelo das cooperativas também, né? Tudo isso não dá para deixar de lado os aspectos éticos, os cuidados que tem que se ter. São pessoas entrando dentro de um modelo de negócio participativo, né? Então tem alguns critérios, alguns cuidados que tem que ser bastante cuidado, devem ser bastante criteriosos realmente dentro de tudo isso aí, pensando na sustentabilidade desse modelo, pensando no envolvimento dessas pessoas de uma maneira muito maior.
Como que funciona o lucro de uma cooperativa? Ele é dividido entre os cooperados? Ou tem alguém que recebe mais, alguém que recebe menos? Tem um diretor dessa cooperativa que ganha todo o dinheiro?
Olha, que interessante, né? Eu queria ser esse diretor daí.
Nós também.
Olha só, a ideia é assim, todo modelo da cooperativa, ele acaba tendo uma lógica de funções desempenhadas e a proporção que essa função representa dentro do todo. Quando a gente fala em cooperativas agrícolas, é fácil da gente entender esse modelo, porque você pega assim, quanto o cooperado entregou de produto na cooperativa. Pura e simplesmente é essa lógica, né? Então, você tem lá 4, 5 proprietários rurais, todos eles entregaram soja, por exemplo. Aí, um entregou 1.000 toneladas, o outro 1.200, o outro 1.500, o outro 2.000 toneladas. Então, cada um deles, dentro do 100% que foi entregue de soja, já tem definido aí o cálculo do seu percentual dessa participação, mas porque daí é a geração de produto, onde cada propriedade ela trabalha individualmente e entrega isso aí para a cooperativa. Em alguns outros modelos, essa mensuração não é tão simples, porque em alguns outros modelos você vai acabar tendo dedicações de hora de trabalho, você vai ter que ter outros controles para todo esse processo. Por isso até esse exemplo ali dos catadores de resíduos e tudo mais, acaba tendo essa lógica, né, bastante clara. Porque por um lado tem o volume que foi trazido, então o cara que está na rua trazendo o material, ele vai ter uma proporção, de repente, pelo volume, mas tem o pessoal fazendo separação, tem todo esse processo, que aí essas pessoas, elas acabam ganhando pela hora, pela função, mas proporcional ao resultado da cooperativa. Então, não é um salário fixo. As pessoas que são cooperadas, que fazem parte do modelo cooperado, acabam ganhando em cima disso. E olha que interessante também quando a gente fala de legislação, porque a cooperativa pode contratar funcionários, pode ter todo esse modelo também, pode inclusive contratar a minha pessoa como diretor para ganhar todo esse dinheiro que você falou agora há pouco,
poder contratar Elaine. O nosso aluno técnico em cooperativismo.
Exatamente. E aí ele vai ter esse cargo como um diretor, como alguém que vai executar uma função gerencial realmente dentro desse modelo e que pode estar ganhando um salário fixo dentro disso aí, né? Então, vai depender muito de como cada processo está sendo executado. Por isso, a gente destaca tanto a possibilidade desse profissional técnico em cooperativismo, ele ser um cooperado, porque ele vai ter capacidade para agir, para poder direcionar, auxiliar em todo esse processo, como, ao mesmo tempo, para ele ser um profissional contratado por uma dessas empresas.
Esse curso é de quantas horas, professor?
Esse é um curso de 1.220 horas na Unintertec. É válido destacar que, da base do que o Catálogo Nacional de Cursos acaba apresentando, que traria esse curso como um curso de 800 horas, a gente está trazendo uma quantidade maior de horas, também pela condição que a professora Cristiane já tinha falado do curso de técnica em meio ambiente, que a gente acabou separando módulos. E aí esses módulos vão trazendo certificações intermediárias para o aluno. Então ele vai ser, além da formação humanística empreendedora, que é a base dos nossos cursos técnicos, ele vai também ser certificado como agente de desenvolvimento cooperativista, como assistente operacional de cooperativa e como auxiliar financeiro de cooperativa. Porque, bastante interessante, um dos módulos que a gente tem dentro do nosso curso acaba trazendo matemática financeira, a contabilidade realmente aplicada para cooperativas, a lógica toda de gestão de projetos para fomento, para realmente ir atrás de recursos para essa cooperativa poder atuar. E também a gente acaba falando em crédito e cobrança, porque esses elementos todos da área financeira acabam impactando bastante no resultado da cooperativa e ainda tem as suas particularidades, até pelo que você perguntou antes da própria questão de vínculos, contratações, ganhos e tudo mais, né?
É, porque você vai ter que aprender a gerir um negócio. E quando você faz a gestão do negócio, você tem a parte de recursos humanos, você tem a parte de finanças, você tem a parte de legislação. Então, são todas as áreas que uma empresa tem. A cooperativa não deixa de ser uma empresa.
Exatamente. Ela é uma empresa que a única condição dela é a forma de distribuição de lucros, que acaba sendo diferente. Então, isso, claro, impacta na questão de impostos, impacta em algumas outras condições, mas a lógica em si do processo é muito parecida, né?
E vocês vejam, professores, como é interessante se nós pudermos unir o meio ambiente e o cooperativismo, porque esse nosso aluno, ele pode se inscrever em mais de um curso.
Exatamente.
Então, justamente, é unir o útil ao agradável.
Ele já vem falando de uma área que acaba tendo muito esse impacto social e ambiental. e acaba indo para outra área correlata, junta esforços. Daqui a pouco pode estar trabalhando com condições ambientais num ambiente cooperativo, pode trazer uma série de situações que agregam para a sua carreira realmente. Então isso é importante, tanto ele pode ter os dois diplomas, né, de meio ambiente e de cooperativismo, como ele pode ter um dos diplomas e ainda ir fazendo os módulos para pegar os certificados do outro e de outros cursos tantos.
Exatamente,
né?
Porque no nosso curso de técnico meio ambiente, nós temos, como disse o professor Fernando, nós temos, por exemplo, a certificação para auxiliar de desenvolvimento socioambiental. Temos também o assistente em gestão de resíduos sólidos. Auxiliar em tratamento de efluentes e, finalmente, assistente de conservação ambiental. Então, eu, de repente, faço o curso com o professor Fernando e faço alguns módulos, ou, melhor ainda, né, faço os dois cursos.
Exatamente. É, e ainda dá para dar mais uma chamada, dá para voltar em um dos cursos que a gente já conversou, que é o de técnica em agronegócios, que entra também nessa mesma linha. E assim, são possibilidades múltiplas realmente aí para a gente poder chegar a resultados diferentes de acordo com o que são as demandas de mercado mesmo hoje, né?
E quais são as outras disciplinas que nós temos nesse curso de cooperativismo?
As disciplinas acabam envolvendo os fundamentos de saúde e segurança do trabalho, sustentabilidade na segurança do trabalho, legislação aplicada a cooperativas, entra o processo da gestão de cooperativas em si, a parte de associações e o cooperativismo. Então, todas essas linhas acabam entrando nas disciplinas para a gente realmente poder tornar esse profissional um técnico que vai conseguir acompanhar todo esse processo da gestão nas cooperativas.
E quais são as habilidades que eu, como técnico em cooperativismo, eu vou desenvolver?
Primeiro, vai desenvolver as situações cooperativistas, vai ter toda uma compreensão da lógica dessa economia solidária que a gente veio falando, frisando economia solidária vindo como esse processo aonde o modelo está atrelado a diversas pessoas que fazem parte de um grupo. E aí vai ter também os aspectos que envolvem o terceiro setor, que a gente falou agora há pouco, que é essa parceria público-privada, né? Esse processo que acaba não se enquadrando como uma situação governamental, não é uma empresa que visa lucro da condição privada, e aí acaba sendo enquadrada como o terceiro setor por não ter essa finalidade do lucro. Ainda vai ter toda essa condição de gestão para esse processo, vai ser habilitado para dar assistência às questões operacionais nas cooperativas também, vai ter que compreender ética, legislação, vai ter que promover a sustentabilidade e a segurança dentro do seu contexto todo, e ainda vai também ter todo um envolvimento aí com desenvolver habilidades para auxiliar nessas questões todas financeiras da cooperativa, entendendo elementos de crédito, cobrança e tudo mais, para chegar em projetos, para poder realmente trazer um resultado que seja crescente, que traga uma perspectiva maior para o futuro dos cooperados todos.
Bem interessante. O que ele pode fazer depois que ele faz esse técnico de cooperativismo? Ele tem uma outra perspectiva? Qual que é a carreira futura dele? Como que ele pode desenvolver isso?
São várias possibilidades também. Primeiro, ele pode ser o cooperado mesmo, como a gente falou, né? Então, ele vai poder atuar em qualquer um dos ramos de atuação das cooperativas. A gente citou aí financeira, citou a de transporte, citou de compra, citou agrícola. Então, qualquer um desses ramos de atuação, ele pode ser cooperado. Além de ser cooperado, ele pode ser o profissional técnico, como a gente falou, contratado por essa empresa, que vai trabalhar em todo esse desenvolvimento cooperativo, que vai trabalhar nas operações, vai auxiliar nas rotinas financeiras e ainda vai poder prestar assistência técnica a essas cooperativas, realmente buscar elementos que possam, de alguma maneira, transformar o modo de ação dessas cooperativas.
Vocês imaginavam que um técnico em cooperativismo pudesse fazer tantas coisas? Nossa, estou abismada aqui com o professor Fernando, adorei!
No primeiro momento, como eu falei, né, a gente às vezes tem uma limitação a pensar nas cooperativas agrícolas, em modelos mais convencionais de todo esse processo. Mas se a gente parar para analisar, nós podemos desenvolver o modelo cooperativo como uma cooperativa de estudos, como uma cooperativa de qualquer outra condição, aonde pessoas tenham demandas comuns e esse resultado, seja ele financeiro ou seja ele como um resultado em serviços, vai ser distribuído entre os cooperados.
Então, pessoas, nós estamos acabando com o nosso programa de hoje. Professora Cristiane, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço e convido a todos a conhecer melhor esse curso de meio ambiente, a conhecer, né, as disciplinas e os módulos que fazem a questão de ecossistema, manejo, né, os impactos ambientais e que venham justamente para fazer esse link e essa, né, grande, como diz, grande concepção do ensino médio novo, essa nova base nacional curricular.
Professor Fernando, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as dúvidas.
Eu é que agradeço e fico sempre à disposição de todos os ouvintes para esclarecer aquilo que for necessário dos nossos cursos.
E pessoas lindas, esperem os próximos programas. Nós vamos trazer a vocês os nossos próximos cursos. Muito obrigada e até o próximo programa.